Notícias com João Ricardo.
A Comissão Administrativa do Varzim emitiu esta quinta-feira um comunicado na sequência da visita do Sindicato dos Jogadores à Póvoa para uma reunião com os capitães de equipa. Os responsáveis do Varzim começam por constatar que o diálogo do sindicato tem sido mais feito com a comunicação social do que com a atual equipa que gera os destinos da sociedade desportiva. Por isso, aproveitam para revelar que, em momento algum, o sindicato ou o presidente tentou estabelecer qualquer tipo de contacto com a Comissão Administrativa, sendo também estranho que se sinta a necessidade de fazer um comunicado para anunciar as medidas tomadas, fragilizando ainda mais a situação dos atletas e do clube. O grupo liderado por Rodrigo Moça garante que mantém, como sempre, o incondicional apoio aos atletas e equipa técnica pela forma como se tem vindo a comportar e dedicar até ao momento. No entanto, a César o que é de César, e não podemos permitir que se diga que é devido 3 meses de salário, quando parte do salário relativo ao mês de dezembro foi já regularizado e o mês de março não ter ainda vencido. A Comissão Administrativa diz ainda que tem estado atenta a toda e qualquer situação de fragilidade e em constante contacto com a equipa técnica e jogadores, tendo já liquidado salários, ou parte dele, atletas que se manifestaram com dificuldades na gestão do dia-a-dia. Os responsáveis varzinistas dizem ser também de salientar que, apesar dos jogadores serem considerados os artistas maiores, existe um grupo de trabalhadores, igualmente frágil, que garante que esses artistas tenham um clube onde possam pôr à prova toda a sua arte, os colaboradores e os funcionários do clube. A esses que também têm sofrido, mas em silêncio, trabalhando diariamente em concertação com a Comissão Administrativa, garantindo de forma incansável e abnegada o dia-a-dia do clube e a lutar mais do que ninguém para que a instituição consiga regularizar os seus compromissos, a eles o nosso muito obrigado, dizem os elementos da Comissão Administrativa. No comunicado lembra ainda que, tal como transmitido na Assembleia Geral, o clube foi entregue com saldo negativo nas contas, cheques sem cobertura, penhoras, incumprimentos à autoridade tributária e à segurança social, com o crédito da venda do atleta José Carlos cedido a terceiros, entre outros, piorando ainda mais a situação. O clube não foi só entregue sem receitas, como parte das receitas estavam previstas para os próximos meses foram antecipadas. Não obstante isso, foi delineado um plano para que, a curto prazo, o Varzim volte a ser capaz de honrar os seus compromissos laborais. A fechar uma garantia, o cenário é extremamente difícil, mas a Comissão Administrativa não desistirá, não se resignará nem baixará os braços para resolver os problemas do Varzim. Fim de citação. Precisamente, Bruno Torres acredita que o Varzim terá que voltar a apostar forte na formação para ultrapassar a crise e recolher frutos a médio e a longo prazo. Depois de ter cumprido toda a formação nos Lobos do Mar, o Polveiro acabaria por se afirmar no futebol praia, onde se destacou no Sporting de Braga e na Seleção de Portugal. Mas em entrevista recente ao programa Onda Desportiva, o Varzim foi igualmente tema de conversa.
Às vezes interrogo-me como é que é possível um clube como este, numa cidade como esta, com adeptos como estes, ter-se deixado chegar a este ponto. E aquilo que eu falei há pouco do Sporting Clube Braga, eu entre linhas estava a pensar no Varzim, porque eu acho que o segredo está na base. Eu acho que durante muitos anos quem passou por aqui pelo Varzim definiu mal as prioridades. E o Varzim, se tiver que passar por um período de deserto como está a passar, que o passe a criar uma base forte que sustente o futuro e se calhar canalizar o investimento para aquela que é a nossa grande força e que sempre foi, que é as camadas jovens, que é o mar de jogadores que nascem aqui e que podem um dia mais tarde ser o sustento do clube, porque é o que está acontecendo no Sporting Clube Braga, a verdade é esta. As vendas de 10, 15, 20 milhões começaram a aparecer com atletas de Braga e a tradição na formação do Varzim é muito maior.
Bruno Torres tem estado afastado do Varzim e confessa que prefere muitas vezes nem se informar sobre a realidade do clube para não sentir mais tristeza.
A tristeza é tão grande que às vezes eu prefiro não saber tanto quanto deveria, porque acho que ainda me vai fazer pior.
Eu consigo entender.
E eu, como também gosto de ser correto e demonstrar capacidade para dar o melhor de mim naquilo em que estou, eu não me posso desviar demasiado daquilo que realmente me interessa, não é? Não é que o Varzim não me interesse, mas eu não me posso desviar e preocupar ou deixar-me se calhar invadir por sentimentos que me irão prejudicar relativamente a algo que infelizmente se arrasta há muito tempo e que eu não vejo ninguém, se calhar, conseguir resolver.
Um excerto das declarações de Bruno Torres ao programa Onda Desportiva, que poderá ouvir na secção de podcast no nosso site na internet. Noah Santos é a mais recente aposta do Rio Ave. O jovem luso-canadiano assinou contrato válido até 2027 e o clube projeta para ele um caminho de evolução e afirmação. O avançado de 22 anos tem estado em evidência na equipa sub-23, tendo apontado 4 golos em 9 partidas na Liga Revelação. Noah Santos chegou a Vila de Conde apenas no início de janeiro, proveniente do Cerveira, da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Mais recentemente passou a ser presença assídua nos treinos da equipa principal. Refira-se que o atacante conta com uma passagem pelo Varzim B, na Distrital do Porto, na época 2021-22. A mulher sob o olhar do homem é o mote para uma tertúlia que será levada a cabo pelo Póvoa Handball Clube. Realiza-se esta sexta-feira, com início às 7 da tarde, no Centro Coordenador de Transportes da Póvoa de Varzim. Homenagear a mulher é o principal objetivo de um encontro com ilustres palestrantes apresentados neste convite público pelo presidente José Oliveira Pereira.
Correu muito bem no ano passado. Tivemos um painel maioritariamente de mulheres. Este ano lançamos o desafio de fazermos um painel maioritariamente de homens para falarem sobre a mulher, não é? Num dia internacional, e queremos de facto trazer as pessoas aqui ao clube, e através deste tema também é uma forma também de divulgarmos as nossas atividades. E em primeiro lugar tenho que agradecer a aceitação da parte das pessoas que nós convidamos, que eu acho que são excelentes oradores e têm um passado e um histórico muito bom, e eu acho que vai ser muito agradável. Primeiro, o engenheiro Rui Maia, pela sua experiência que tem como profissional e ser o líder de vários colégios, que trabalham com muitos professores, muitas colaboradoras. Temos também o professor Afonso Pinhão Ferreira, que é uma pessoa que toda a gente sabe e conhece o seu trabalho, e que é um pensador, na minha opinião, e que vai acrescentar valor a esta tertúlia. E depois temos o Walter Hugo Mãe, que é a excelência que nós conhecemos, e portanto vai ser fantástico, e também vai ser uma forma também de divulgarmos a última obra dele. O convite que nós queremos é uma forma de virem até cá, passarem os momentos de partilha, partilharem também as suas experiências, e vamos ter algumas surpresas, acreditem, principalmente como no ano passado. Acho que essas surpresas vão também ainda brilhantar mais este evento.
Está feito o convite, é uma sugestão para o serão de amanhã, Dia Internacional da Mulher. Um imigrante de Barcelos ficou sem 200 mil euros que estava na mala de um carro durante o assalto à sua casa em Macieira de Ratos. Tudo aconteceu na terça-feira à tarde. Os assaltantes entraram na residência através de uma janela, foram diretos à garagem, estroncaram a mala de um carro com um machado e de lá tiraram um saco com dinheiro que continha entre 150 a 200 mil euros em notas. Na residência não estava ninguém, já que o proprietário, que é imigrante, deveria regressar hoje a casa. O assalto foi denunciado por um vizinho, que reparou que os vidros da casa estavam partidos e deu o alerta à GNR. O caso está agora a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Barcelos.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.